Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui na tua Rádio Fátima através do canal 90.5 FM. Eu sou o João Pedro Minella e esse é o programa Pense Verde de hoje, sábado, dia 8 de abril de 2023. Esse programa que chega mais uma vez com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E você sabia que no Brasil as 100 maiores cidades do país perdem em média 36,5% da água tratada? O índice nacional é de 40,25% e o Congresso atualmente discute a regulação de reuso. Quem traz mais informações é Landara Lima.
No Brasil, as 100 maiores cidades do país perdem, em média, 36,51% de água tratada. O índice nacional é de 40,25%. De acordo com o levantamento, a falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Os dados são do ranking de saneamento 2023, divulgados pelo Instituto Trata Brasil. Para melhorar o aproveitamento da água, um projeto de lei pretende quebrar a exclusividade no abastecimento de água por parte das concessionárias públicas e permitir o fornecimento de água potável por fontes alternativas, como reuso, água de chuva e águas residuais. Para a consultora executiva em sustentabilidade e bioeconomia, Luciana Villanova, o reuso da água seria uma solução para aumentar a segurança hídrica.
Regular uma água de reuso, estimular novas formas de tratamento de água em loco, diminui o custo e, ao mesmo tempo, melhoram a reutilização do volume de água significativo. Então, casos como o de Extrema e outros casos que vêm trabalhando, regulando água de reuso, precisam ser rapidamente implementados.
Para o deputado federal Alex Spinelli Manente, do Cidadania São Paulo, as pautas de recursos hídricos precisam ser amplamente debatidas para garantir o acesso do recurso para toda a população brasileira.
O Brasil é um país que não tem água tratada para mais da metade dos seus habitantes, que é uma grande preocupação. E nós temos essa questão da mudança climática que precisa ser amplamente debatida para termos água disponível no nosso meio ambiente. Então, é fundamental estarmos atentos à pauta do futuro para gerar a condição das pessoas terem esse bem precioso da nossa natureza.
O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e em regime de prioridade. A proposta está aguardando a designação de relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, CDU, da Câmara dos Deputados. Reportagem Landara Lima.
Ainda neste tópico, a Landara fala pra gente ainda que 81% dos brasileiros se preocupam com a falta de água potável. O percentual é bem acima da média mundial, que é de quase 60%. O estudo foi conduzido com 30 mil pessoas em 17 países, em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado ali no dia 22 do último mês. Landara.
81% dos brasileiros estão muito preocupados com a escassez de água potável. O percentual é bem acima da média mundial de 58%. O estudo foi conduzido pela consultoria GlobeScan em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, tendo em mente o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. A pesquisa também mostrou que apenas 15% dos entrevistados no Brasil declararam não serem afetados afetados pela falta de água potável e 40% informaram já terem sido prejudicados por secas. Um percentual ainda maior, de 84%, está muito preocupado com a poluição dos rios. Segundo o diretor, presidente e fundador do Instituto Água Sustentável, Everton Oliveira, a utilização da água no Brasil é feita de maneira equivocada e pode levar a graves problemas nos próximos anos.
Porque nós usamos os recursos de forma insustentável por dois motivos. Um, porque nós usamos os recursos, trocamos ele de lugar, ou seja, eu pego água de um determinado lugar e não necessariamente eu vou ele para o mesmo lugar. E segundo, que a gente usa a água e ainda assim nós degradamos. A qualidade melhor da água original fica piorada. Então nós estamos tendo duas frentes, uma em quantidade, ou seja, na sua distribuição e localização, que é insustentável, e outra na sua qualidade.
Para gerenciar as águas do Brasil, principalmente as bacias hídricas, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei que cria a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica. A proposta vai definir os padrões de referência de consumo para diversos setores da economia e usuários. Para o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o projeto deve promover conscientização da sociedade para o uso de forma adequada dos recursos hídricos.
Essa deve ser uma política pública que mobiliza o conjunto da sociedade, ações nas mais diversas dimensões para proteger os recursos hídricos e também dar maior conscientização às pessoas sobre a necessidade de racionalizar, de usar de forma adequada, de não desperdiçar, e também chamar a atenção para a necessidade de cuidar do saneamento, que é um problema grave.
O projeto de lei que cria a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica está na Câmara dos Deputados, apensada a outro projeto que também trata da gestão de recursos hídricos no Brasil. Todos serão analisados por uma comissão especial. Reportagem Landara Lima.
Perfeito, muito obrigado então, Landara Lima, pelas informações. Lembrando que o Pense Verde segue com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
E mudando um pouco de tópico, vamos falar sobre fontes renováveis de energia. O Ministério de Minas e Energia aponta que estas fontes avançaram na matriz energética no último ano.
As fontes renováveis apresentaram um avanço significativo na composição da matriz energética brasileira em dezembro do ano passado. É o que aponta o Boletim Mensal de Energia divulgado este mês pelo Ministério de Minas e Energia. Entre os destaques está o aumento da energia solar fotovoltaica, com crescimento de 78% em comparação com o ano anterior. Segundo o presidente executivo da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, Rodrigo Ferreira, a diversificação da matriz energética com o uso de energias renováveis não é boa apenas para o meio ambiente, mas também para o bolso do consumidor. Ele pontua que a transição energética do país deve focar no mercado livre de energia.
A nossa transição energética aqui no Brasil deve ser direcionada e focada muito mais no empoderamento do consumidor, o que já acontece, por exemplo, em toda a Europa, e que o consumidor pode comprar a sua energia livremente, além das opções de gerar a sua própria energia também.
Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional também pretende baixar os custos da energia. É a proposta que trata sobre o novo marco do setor elétrico. A medida prevê que todos possam escolher de quem comprar a energia, o que só é permitido atualmente para os grandes consumidores. O deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação do projeto, que seria uma forma de caminhar em direção à modernização do sistema elétrico brasileiro.
Ele basicamente reconhece uma nova situação. O nosso processo de produção de energia eram grandes hidroelétricas, hoje ele mudou de natureza, tá certo? Porque ele tem hoje a presença da geração distribuída, eólica, solar. Isso impõe a necessidade de repensar a organização, critérios de despacho. Isso impõe um passo que nós demos, nós aprovamos um novo princípio, o marco de geração distribuída, está maduro. tem que aprovar o 414.
O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Em sua última movimentação, em junho de 2022, a proposta recebeu 103 emendas de parlamentares em comissão especial para tratar sobre a temática. Reportagem Ana Luísa Santos.
Tá perfeito, muito obrigado. E o nosso programa tem continuidade com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E relembrando um pouco agora os últimos dias, na programação do 31º aniversário de São José dos Ausentes, houve a participação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sendo um dos tópicos discutidos no evento, o Programa Estadual de Trilhas, sendo que na região deve ser implementada a Rota das Araucárias. Quem traz mais informações para a gente é o colega Ladimir Fabres.
Também tivemos na programação do 31º aniversário de São José dos Ausentes a participação do Denis, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, apresentando algumas novidades, como, por exemplo, o Programa Estadual de Trilhas. Pouco mais desse programa, das potencialidades, o que busca esse programa, já que estamos com a natureza muito rica na região, que propicia também termos esses caminhos e essas trilhas aqui na nossa região dos Campos de Cima da Serra. Denis, satisfação.
Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as trilhas de longo curso aqui no estado. Então, o que a gente está falando, em resumo, é apresentar um produto turístico para o município, que traga as pessoas do ambiente urbano para os ambientes naturais e que possibilite a essas pessoas uma reconexão com a natureza. A gente identifica que isso é de extrema importância para a conservação, para a valorização das propriedades rurais que aqui estão, que existem há muitas gerações, e que as pessoas precisam conhecer esse ambiente, né? Então, a criação de uma trilha de longo curso, ela possibilita isso, que as pessoas venham, que as pessoas tenham consciência que é uma trilha sinalizada, que é uma trilha organizada, que tem propriedades, que tem pousadas à sua disposição. Então, esse é o trabalho que a gente vem trazendo já, construindo há bastante tempo, que é trazer essas trilhas conectando as unidades de conservação do estado e que as pessoas possam circular entre elas e conhecer essas áreas e essas áreas importantes de conservação. O Programa Estadual de Trilhas está em fase de construção final e ele é uma política pública para dar apoio à construção dessas trilhas, para que a gente possa avançar com rapidez na construção dessas trilhas e que os municípios possam usufruir dessas trilhas como produtos turísticos locais para a gente promover um desenvolvimento local aliado à conservação da natureza. Esse é o propósito do programa que vai se nascer e é o propósito das trilhas de longo curso.
Os municípios interessados, qual apoio que o estado vai dar então?
Os municípios interessados em implementar as trilhas podem entrar em contato conosco na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, no Departamento de Biodiversidade, e a gente inicia o diálogo com esse município para apresentar a proposta em detalhes, para ver o que o município está querendo de conexão entre os ambientes naturais, qual que é a ideia que o município tem sobre turismo de natureza, e com isso a gente consegue alinhar as expectativas e as iniciativas e colaborar para que esse município consiga implementar essas atividades localmente, seja por meio das trilhas ou seja por meio também de estruturas que possibilitem o turismo de natureza.
E o Programa Estadual de Trilhas, Denis, já nasce com a Trilha das Araucárias?
Ele já nascerá com 8 trilhas, com 8 caminhos de longo curso no estado. No estado a gente já tem o caminho Cassino Barra do Chuí, já lançado na região, no extremo sul do estado, caminho do Corredor Ecológico da Quarta Colônia na região central, caminho das Araucárias na região aqui dos Quênios, partindo de Canela, caminhos dos Morros de Porto Alegre. Então, em Porto Alegre a gente tem uma trilha de longo curso passando pelos morros. Então, cada parte do estado já possui um embrião de um caminho de longo curso. Aqui na região de São José dos Ausentes e a região dos Campos de Cima da Serra, é o local do Caminho das Araucárias, onde em breve será lançado oficialmente.
E na sua palestra que você fez para secretários e prefeitos, você salientou que temos um grande potencial também nesse aspecto de trilhas. Pessoas querem cada vez mais esse contato com a natureza, mas precisamos nos organizar.
Exatamente. A gente, no pós-pandemia, a gente viu que teve um boom, né, de pessoas interessadas em se reconectar com a natureza novamente. E a localidade precisa estar preparada para essa recepção. Precisa de produtos turísticos onde as pessoas possam facilmente achar num catálogo de opções, as trilhas existentes, aonde se hospedar, aonde ficar e o que visitar. Então, esse trabalho vem a colaborar para ser mais um produto a ser oferecido pelo visitante.
E nós temos um grande potencial nos Campos de Cima da Serra para isso também, né, Denis?
Um enorme potencial. Essa região é uma região produtora de natureza. Então, as pessoas precisam sentir isso e as propriedades produtoras de natureza precisam ser valorizadas e receber os visitantes.
Agora, precisamos também dessa soma de esforços aí. Poder público, mas a iniciativa privada junto, né?
Perfeitamente. O poder público sozinho não faz nada, a iniciativa privada sozinha tem dificuldade. Então, a gente precisa unir essas diversas esferas em prol de um objetivo comum, que é a conservação da natureza e o turismo de natureza.
Obrigado pela atenção, bom dia, parabéns pelo trabalho, Denis.
Obrigado, foi um prazer.
Muito obrigado, colega Ladimir, e o nosso programa vai chegando ao seu final. Lembrando mais uma vez que contamos com a parceria de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Eu vou ficando por aqui, você segue com o restante da programação aqui na tua Rádio Fátima. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.